ao vivo está conosco e vai trazer também detalhes, e já quero agradecer antecipadamente a coordenadora do Instituto Felinos do Aguaí, a bióloga Michele Ribeiro Luiz, que vai conversar comigo e com os ouvintes da Rádio Marconi. Tudo bem, Michele? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? A todos os ouvintes, um bom dia, e é um prazer estar aqui podendo contribuir um pouquinho aí com as informações que estão ocorrendo pela nossa região.
Muito obrigado, Michele, pela participação. Michele, já vou te perguntar, a minha primeira pergunta é porque eu ouço o seguinte, o nome correto dessa espécie, né? Uns falam puma, outros leão baio, outros se é um primo da onça, que proximidade tem com o leão. Como é que funciona exatamente, Michele, minha primeira dúvida?
Ok, então, primeiramente, ele é o segundo maior felino das Américas, né? O primeiro, a nossa onça pintada, que infelizmente não temos mais aqui a ocorrência no estado de Santa Catarina, se tornou praticamente extinta, e hoje o seu sucessor é popularmente conhecido como onça parda, suçuarana, leão da montanha, e assim por diante, né? Então, normalmente o pessoal conhece muito aqui na nossa região como o leão baio, e cientificamente o nome científico é puma concolor. Então, no mundo inteiro, a espécie é conhecida como puma concolor, e aqui na nossa região, normalmente por leão baio.
Uhum. Bom, a presença do, então vamos de leão baio, né? Aqui na região de Uruçanga, aqui no nosso interior, tem vídeo, tem foto registrados, alguns mais do interior. Olha, em alguns momentos eu vejo, mas vamos combinar que não é todo dia que a gente encontra um leão baio no quintal de casa, né? O que se motiva a presença deles, o que se explica e principalmente o que se orienta, porque é normal, claro, que as pessoas de alguma maneira levam algum susto, porque como eu disse, não é todo dia que a gente encontra um animal com essas características, né, Michele?
Exato. Bom, eu trabalho, né, estou como coordenadora do Instituto Felinos da Aguaí, onde atuamos aqui na Reserva da Aguaí há cerca de 20 anos. Então, assim, durante esses 20 anos, nós estamos monitorando, né, essa espécie, mais 4 outras espécies de felinos que nós temos na região. E, assim, são espécies que, como disse o Alexandre, né, aí precisam necessariamente de áreas preservadas. Então, elas estão distribuídas aí pela nossa encosta da Serra Geral. E onde elas encontram, né, muitas vezes elas precisam desses corredores ecológicos, que são esses remanescentes, para elas se distribuírem. Até porque o nosso leão-baio possui uma ampla distribuição. Ele ocorre desde o oeste do Canadá até o extremo sul do continente sul-americano. Então, ele vara muito, ele anda muito. E provavelmente essa ocorrência pontual que aconteceu aqui na região, nessa localidade em específico, ele estava com certeza atravessando algum território, algum corredor ecológico, porque a gente sabe que a região aí ainda é bastante privilegiada com esses remanescentes florestais, e por isso, então, ele foi observado. Para ter uma ideia, ao longo desses 20 anos que nós trabalhamos com monitoramento de onça parda, também, né, o leão baio, o nosso pesquisador, que é o idealizador do Instituto Felinos da Aguaí, o Júnior Santos, ele viu uma única vez em vida livre. Então, assim, é muito raro realmente observar essa espécie. E, assim, as orientações que ficam para a comunidade, né? A comunidade, ela tem a principal preocupação é o ataque aos seres humanos. Então, assim, a espécie não tem essa característica de ataque a seres humanos. Os animais se alimentam, né, exclusivamente de uma dieta de ambiente natural, como, por exemplo, tatu, capivara, veados, entre outras espécies, o cateto que nós temos aqui ainda. Então, essas são as dietas, né, que compõem desse animal. Agora, sim, sobre ataques humanos, no mundo, desde 1950, nós temos aí pouquíssimos casos, tá? E quando eu falo de casos, não quer dizer que são mortes. Então, o pessoal confunde muito casos com mortes. Desde 1950, nós temos aí cerca de aproximadamente 77 casos. Desses 77, não tivemos mais de 11 óbitos, e isso lá na Amazônia, Pantanal, que são ambientes e biomas, né, com uma população muito maior, e onde as comunidades vivem praticamente inseridas no meio da mata. Nós tivemos, eu gostaria de destacar aqui, esse último evento que aconteceu no Pantanal em 2025, que levou uma pessoa a óbito, quais foram as principais razões que levaram a esse fato, a esse acontecimento, né? Tem um movimento de turismo, né, muito forte no Pantanal, e acontece que eles acabam cevando, dando comida para atrair esses animais para os registros fotográficos. Então, o animal acaba, né, se habituando com a presença humana e ele se sente, né, muitas vezes, acuado com essa presença humana. Então, isso é um dos fatores que pode levar ao animal ficar apreensivo e também quando ele está encurralado, né, ou com seus filhotes, ou dentro de uma própria caça, porque a maioria desses casos que aconteceram, que tem relatos científicos, são dos próprios caçadores dentro das matas, né? Então, normalmente é isso que leva a esse tipo de ocorrência. A própria fragmentação, né, a perda dos habitats, faz com que eles acabam aparecendo em áreas urbanas, e a própria caça dessas presas que fazem parte da dieta, ou seja, esses animais vão ficando sem o seu alimento natural e automaticamente eles precisam de alimentos e acabam muitas vezes se aproximando dessas propriedades rurais em busca desses alimentos. E aonde eles vão encontrar? Nos rebanhos, onde estão animais mais fragilizados, né? Então fica aqui a dica também para algumas dicas de manejo, né, com esses animais de criação, recolher eles nos horários de final de tarde, não deixar muitos afastados da casa, próximo aos remanescentes florestais. À noite, ter uma cerca elétrica, um sensor de movimento para evitar esse tipo de conflito. Então, são algumas dicas que eu deixo aqui. Mas fica a mensagem principal, que a população não precisa, né, ficar aflita com ataques a seres humanos. Tá? Isso não é uma característica. Nós, nesses 20 anos, nunca tivemos aqui uma ocorrência dessa ordem. Então, assim, é um animal que, como o Alexandre muito bem destacou, é furtivo, ele tem medo de nós, e não nós, né, necessariamente. Então, ele vê a presença humana, ele normalmente sai. Ele pode se tornar presente quando ele se sentir ameaçado. É o que eu sempre digo, eu trabalho muito com educação ambiental, e é o que eu digo para as crianças. Nós estamos na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família. Quando chega, se chega alguém de surpresa, desconhecido na nossa casa, na nossa residência, a nossa primeira reação é a defesa. E o animal é da mesma maneira. A mata, a floresta, é a casa dele. Então, entrou lá, ele vai ficar já realmente, né, atento àquele processo. Então, assim, nós temos realmente que ter consciência que esses animais precisam dessas áreas. E os proprietários não precisam ficar preocupados, porque nós podemos perceber que são observações pontuais. Inclusive, um outro biólogo, que é o Vitor Bastos, da fauna nativa aqui de Criciúma, trabalha com monitoramento, já colocou uma câmera nessa propriedade, já está monitorando, e ontem nós conversando, ele disse: Michele, não apareceu nas câmeras mais, né, o indivíduo, ou seja, tudo indica que realmente o indivíduo fez apenas uma passagem para a sua distribuição nesse território.
Bom, é importante, né, e acho que essa é uma pergunta extremamente importante, já respondi de alguma maneira pela Michele, mas eu vou fazer questão de reforçar, né, Michele, porque tem essas preocupações. Bom, e as crianças, e as pessoas podem ser atacadas ou não, aquele mais nervoso ou menos informado, quem sabe, até para não atacar o animal também, né, querer eliminar. Longe disso. Então, a orientação é essa: deixa livre, não é do instinto atacar, né? E provavelmente é um caminho de passagem. Provavelmente é isso, Michele.
Exatamente. Ah, mas eu estou ali, eu vi o animal na minha frente, o que eu faço? Qual é a reação que eu devo ter? Então, você vai levantar os braços, né? Não vai olhar o animal nos olhos, direcionar, não vai dar as costas para o animal, não vai correr. Né, vai fazer movimentos que mostram de expansão, que você é maior, né, se está em grupo, reúne esse grupo para ver um aglomerado maior, e a tendência é que ele realmente saia, se afaste, né. Então é importante também que as pessoas entendam de manter essa espécie no ambiente, porque ele tem um papel ecológico fundamental, né, ele tem um controle de populações subsequentes nessa cadeia alimentar, então mantendo o equilíbrio desse ecossistema. É como um guarda-chuva que protege todas essas outras espécies, inclusive recebe o nome, né, de espécie guarda-chuva, porque ele faz todo esse controle de espécies, né, que estão doentes no meio ambiente, fazendo toda essa saúde, é um indicador da saúde dos ecossistemas. E se nós estamos evidenciando essa espécie aqui, observando, isso é um indicativo de que as florestas aqui, esses ambientes estão saudáveis. Então, fica novamente, né, essa questão aqui para a comunidade, que não há esse tipo de preocupação. Nós entendemos todos os pontos de vista, né, e acho que, assim, estamos aqui para conscientizar, não são críticas de isso, de aquilo, mas, assim, conscientizar que não é necessário matar, que não é necessário, né, ficar aflito com a presença desse animal. E aí eu deixo aqui o nosso contato, porque nós somos uma instituição aqui que trabalhamos na região com essas espécies há 20 anos, e quem precisar desse suporte, nós estamos à disposição. O meu telefone é 489-9603-9262. Ou pode estar entrando em contato também pelo e-mail, que é felinosdoaguai@felinosdoaguai.com. Então, assim, nós temos aí esses canais de comunicação e estamos aqui, né, para dar o suporte para essas comunidades, para as pessoas, para que a gente evite esses conflitos, né, entre predadores e seres humanos. Acreditamos que é possível viver harmoniosamente, mas para isso precisamos divulgar informações corretas. Inclusive, trago aqui, destaco, né, que nós estamos também com um problema muito grave com essas fake news, né, de não, às vezes, tá, chegou alguma informação, certifica-se se realmente ela está correta para que possa passar adiante, porque acaba realmente amedrontando as pessoas e a espécie acaba virando alvo, né, de caça ou de morte, porque muitas vezes as pessoas não entendem.
Bom, inclusive está rodando no YouTube, no YouTube e Facebook, a imagem, né, desse caso aqui de Uruçanga de ontem para hoje, aqui do interior. Bom, então a Leila fala o seguinte, ó, Rio Caeté baixo todo ano, sempre tem, no verão, eles aumentam no inverno, no verão nem tanto, né? Tem um ouvinte aqui de Borro da Fumaça que mandou foto, inclusive, vídeo aqui com as pegadas que chama a atenção, se pode ter em Borro da Fumaça. Depois a gente até pode mandar a foto aqui para Michele, né? Quem sabe se dá para identificar ou não. O problema maior, está dizendo aqui a Vera, são os cães, porque eles provavelmente vão para cima e aí o leão se assusta. E também, no caso de possíveis ataques aos animais, enfim, galinhas, cães, liga para alguém, tem um trabalho de captura, como é que funciona nesse sentido também, Michele?
Então, eu vou estar disponibilizando para vocês, né, um guia de prevenção, de predação, né, desses animais com a prevenção desses animais com relação à criação doméstica, de métodos e técnicas que os proprietários podem estar utilizando, que não são onerosos, simples, né, que podem estar aplicando no seu cotidiano, para evitar essa aproximação com os animais domésticos. Com relação à captura e soltura em outros ambientes, isso é um processo que requer monitoramento a longo prazo, né, não é um método e uma ação simples, para vocês terem uma ideia. Nós estamos há mais de 5 anos tentando capturar um indivíduo dentro da própria reserva para monitoramento, para botar rádio colar. Nós não conseguimos ainda, e ficamos já 30 dias em campos consecutivos, né, os nossos pesquisadores. Então, assim, não é algo simples. Mas nós podemos começar esse processo adotando essas medidas preventivas dentro das propriedades. E trago também um outro destaque, né, porque as pessoas... quando a gente fala dessas espécies de grande porte, né, se preocupam muito no, na questão de estar prejudicando, né, de trazer algum dano ao ser humano. Mas também trago aqui outras situações que às vezes a gente não se dá conta, que é como, por exemplo, né, quando a gente fala dos cuidados com as crianças, eu sou mãe e sei disso também, nós temos que estar atentos a uma aranha marrom, que é minúscula e é extremamente danosa, há uma serpente como a jararaca, a coral, que são, né, realmente peçonhentas e podem trazer a óbito. E as crianças também, a gente, né, que mora no sítio, que tem essas propriedades. Então, nós temos que ficar atento a tudo, não só especificamente ao celular para os grandes mamíferos e felinos, mas a atenção é geral e é para tudo.
Muito bom. Bom, dito isto, 8h30 da manhã, Agradeço a bióloga Michele Ribeiro Luiz, ela que é coordenadora do Instituto Felinos do Aguaí. Michele, muito obrigado pela gentileza, importantes esclarecimentos e orientações para os nossos ouvintes aqui da Rádio Marconi, não só de Uruçanga, mas enfim, de toda a nossa região, né? Como esse ouvinte de Morro da Fumaça relatou também. Michele, muito obrigado, bom trabalho, hein?
Para todos nós, um grande dia e um excelente mês de setembro para nós. Abraço.
Um grande abraço.